Só agora chegou, seja bem-vindo, está com as manhãs 360 e no explicador de hoje é nosso convidado, o virologista Nuno Saraiva. Bom dia, muito obrigada por estar connosco.
Bom dia, muito obrigado pelo convite.
Obrigada por ter aceitado. Os números das últimas semanas mostram uma subida dos casos de infecção por Covid-19, embora as vítimas mortais se mantenham mais ou menos estáveis. Nuno Saraiva, isto chama-se a chegada da segunda vaga da pandemia?
Eu não quero ser negativo, nem acho que devemos ser negativos. Claramente a segunda vaga é uma realidade em muitos países neste momento e será provavelmente uma realidade em Portugal também. Dito isto, isto não significa que vamos regressar à nossa situação de março ou abril, não é? A segunda vaga a existir e provavelmente vai existir será muito diferente, porque estamos todos muito mais preparados para lidar com tudo o que se passa. Mensagem, acho que é importante quando ouvimos falar de uma segunda vaga.
Mas, não sei, só clarificar uma coisa. Quando diz que não vamos regressar àquilo que tínhamos em março ou abril, está a referir-se à questão clínica, de saúde pública, em termos do próprio vírus e da forma como ele se veio propagando na comunidade, ou está a falar das medidas de contenção que foram tomadas na altura?
Bem, quando eu digo que não vamos regressar ao que tivemos, quero simplesmente dizer que a realidade que encontramos agora não é a mesma que encontramos em março e abril, quer seja do ponto de vista da eficácia dos serviços para responder aos casos de Covid, quer seja da resposta da sociedade, de todos nós, estamos todos muito mais preparados para lidar com isto. Isto torna-se muito óbvio quando, tal como disse na sua introdução, verificamos que a segunda onda ou a segunda leva de casos está a aumentar, mas o número de hospitalizações e de mortes e de internamentos não está a aumentar na mesma proporção, certo?
Mas deixa-me perguntar se isso não terá a ver, eventualmente, corrija-me se estiver errada, com também o facto de ter havido muito conhecimento da parte médica e científica, uma terapêutica que foi possível ir experimentando e, portanto, hoje em dia é mais fácil lidar com uma doença que se conhece melhor.
É exatamente isso que eu estou a dizer, quer da perspectiva da saúde pública, ou seja, nós sabemos quais são as medidas, ou começamos a perceber quais são efetivamente as medidas
mais eficazes
para controlar. Por outro lado, aprendemos que temos que proteger os grupos de risco, sabemos exatamente, em alguns casos, quais são os grupos com maior risco, outros ainda são um pouco difíceis de definir, e por essa razão nós vemos que as idades dos indivíduos com infecção Covid neste momento, com infecção SARS-CoV-2, não são as mesmas idades que nós vimos na primeira leva, na primeira vaga. Ou seja, temos uma idade média mais baixa agora. Porquê? Porque nós tivemos um cuidado redobrado com os indivíduos mais velhos, mais frágeis, e, portanto, isso resulta numa coisa muito simples, que é a mortalidade e a associação de comorbilidades e de sintomas mais agressivos e mais complicados, e de complicações, baixou. E, portanto, temos menos carga no Sistema Nacional de Saúde, que é aquilo que nós precisamos.
Ou seja, Nuno Saraiva, conseguimos proteger as pessoas mais vulneráveis ao mesmo tempo que conhecemos melhor o vírus. Pode também haver o caso do vírus estar a perder a agressividade do início, ou não há dados sobre isso?
Não, eu não creio. Os dados, bem, nós temos muitos dados sobre isso. Nós temos a sequência do genoma, ou seja, daquilo que codifica todas as proteínas do vírus e, portanto, aquilo que constitui a essência do vírus. Nós sabemos essas sequências para mais de 90 mil isolados, ou seja, de cada pessoa infectada, de várias pessoas infectadas, foi isolado o vírus e obtivemos essa sequência. A partir dessa sequência nós percebemos se ele está a mudar ou não. Se a sequência muda, então o vírus está a mudar. Estes vírus tipicamente não têm uma taxa de mutação muito elevada, ou seja, não mudam muito rápido. E por isso nós não temos grandes alterações. E até à data não há grande correlação entre as alterações que nós observamos, poucas que são, mas existem, e uma atenuação do vírus. O vírus é o mesmo, convém saber isso, ou seja, o vírus não mudou, essa é a minha mensagem, o vírus não mudou propriamente, não há propriamente uma atenuação do vírus. Surgiu uma estirpe ou um isolado que aparentava ter uma menor virulência, mas é uma coisa muito isolada, muito particular. Não há dados neste momento para afirmar que o vírus está a tornar-se menos infeccioso ou menos patogénico.
Nuno Saraiva, temos agora, em termos comunitários, um grande evento que é a abertura das aulas. Pela dimensão que tem e por aquilo que muda um pouco naquilo que foi o verão. Com o ensino presencial, portanto, hoje há muitos alunos, milhares de alunos a ir para as escolas. Qual é o risco acrescido neste momento em relação a isto?
Bem, um desses alunos é, dois desses alunos são meus filhos e, portanto, tenho plena confiança.
Há muita gente no mesmo barco neste caso, não é?
Exatamente, exatamente. Eu falo neste momento porque também tenho dois filhos e também regressaram à escola. Há aqui vários aspectos da questão da escola. A primeira questão, eu não sou psicólogo, nem sou perito em psicologia infantil, mas eu creio que há uma importância aqui muito grande a dar ao papel da escola na gestão daquilo que é ser criança e aquilo que é aprender. E há outra parte importante, que é a questão da desigualdade social que se tem vindo a adensar durante esta crise. Neste momento, a escola é desejável. Esta é a minha visão completamente pessoal e enviesada. Do outro lado, temos todo um sistema que está montado, temos uma série de medidas que não tínhamos em março, mais uma vez nós adaptámos tudo, aprendemos, e eu creio que aqui a grande diferença é que nós aprendemos com os erros, aprendemos com as mudanças e temos que continuar a aprender, ou seja, nós temos que ser capazes de daqui a 2 ou 3 meses ou daqui a 2 ou 3 semanas perceber que claramente isto não está a funcionar, temos que reajustar, readaptar, e essa flexibilidade que muitas vezes é vista pelo público e pelas pessoas como algo que é estranho, não é? Os cientistas nunca têm a certeza de nada e esta olhar para o cientista como aquele que hoje diz uma coisa e amanhã diz outra é uma coisa estranha, mas é isso, é assim que a ciência funciona. Aquilo que hoje nós sabemos e que temos dados para dizer pode mudar daqui a umas semanas e, portanto, temos de estar abertos à mudança. No caso particular das escolas, entre as crianças, aquilo que parece ser consensual na comunidade científica é que as crianças não desenvolvem uma patologia tão agressiva como os adultos e são muito menos propensos ao desenvolvimento de complicações, ou seja, é raríssimo uma criança ter complicações e eventualmente acabar por falecer da infecção.
Porque são mais saudáveis? Quanto mais saudáveis forem, menos complicações têm? Essa lógica? Não.
Entendo, mas não é assim tão linear. Nós já percebemos que existem aqui uma série de fatores de risco, não é? Que uma pessoa, por exemplo, um homem diabético, sei lá, por exemplo, africano ou hispânico, portanto, de origem africana ou de origem hispânica, já se percebeu que tem alguma maior propensão para ter complicações. Nós não conhecemos esses fatores de risco muito bem. Alguns conhecemos, em idade avançada, diabetes, comorbilidades, como cancro ou indivíduos que têm obesidade, etc. Mas não conhecemos em detalhe esse tipo de fatores de risco. Mas uma coisa sabemos é que as crianças não são aqui o nosso alvo da preocupação.
Mas certo, mas são veículos importantes de transmissão?
Exatamente, sim.
São. Mas essa, enfim, vai no sentido da pergunta que o Paulo fez, porque as crianças foram para as escolas, não é? Voltarão para casa ao final do dia, não é?
Exatamente. E esse é o ponto que eu ia focar a seguir, não é? Apesar das crianças não serem de todo aqueles que nos exigem mais cuidados nesse sentido, ou seja, nós não esperamos que muitas crianças tenham muitas complicações, isso é improvável, mas elas são um veículo de transmissão, portanto vão regressar a casa logo à tarde e em casa podem encontrar um avô, uma avó, um tio, uma tia mais velhos, e esses sim são grupos de risco. E é aí que nós temos que, cada um de nós, traçar a nossa medida de proteção. Mais do que não deixar as crianças ir à escola, é depois controlar o contacto dessas crianças que vão à escola, que são veículos de transmissão, e que se ocorrer um surto numa escola, é óbvio que essas crianças não podem ou deverão ser restritos os contactos com indivíduos que tenham algum risco acrescido, seja indivíduos diabéticos, essencialmente indivíduos mais velhos. Portanto, a criança em si não é o foco da preocupação clínica, mas é veículo de transmissão e, portanto, devemos precaver todos os que estão à volta dessa criança para que não sejam eles alvo da infecção. E esse será o nosso desafio nos próximos meses.
E, portanto, esse é o momento crítico para o qual temos que olhar. Disse que é o momento crítico nos próximos meses, embora na situação de contingência que estamos a viver agora haja um leque de outras medidas que o Governo anunciou, como o desfazamento de horários no trabalho presencial. Essas regras que foram apresentadas pelo Governo fazem sentido nesta lógica da contenção do vírus? E deixe-me introduzir aqui uma delas, que é horários para a venda de álcool. Isso entende-se também?
Eu não sou epidemiologista e, portanto, esse tipo de medidas muito específicas onde geralmente tem um racional complicado de desvendar. Por exemplo, a questão do desfazamento das horas dos supermercados, dos restaurantes, etc. e das entradas nas escolas tem muito a ver com depois o transporte até aos locais, evitar que as pessoas se aglomerem em transportes públicos. Portanto, eu não vou comentar essas medidas em particular porque não sou epidemiologista, porque não sei quais são os fundamentos que estão na base da implementação dessas medidas. Quero acreditar que a DGS e todos os seus peritos pensaram nisso tudo e pensaram em conjunto com todos os outros países, viram o que é que nos outros países funcionou e não funcionou e aplicaram também.
Uhum.
Aplicadas agora, nós não podemos ficar reféns dessas medidas. Nós temos que ser capazes de aceitar que elas podem mudar daqui a umas semanas e isso é ótimo. Isso quer dizer que estamos a aprender, a melhorar e a adaptar.
Nomeadamente, por exemplo, o período de quarentena, mas já lá vamos. Sobre os países e a forma como os países vão estudando, há um contra-exemplo que está sempre em cima da mesa, porque foi um país que fez as coisas um pouco em contramão em relação aos outros, que é a Suécia. Olhando para a Suécia, não sei se lhe posso pedir isso, Nuno Saraiva, para fazer um balanço. Pagou com mais mortos, cerca de 3 vezes mais em termos proporcionais do que em Portugal até agora, mas agora está com menos contaminações também. A evolução diária está muito abaixo da nossa. Consegue-se de alguma forma tirar alguma conclusão sobre isto?
Eu diria que o número de casos pode estar ligeiramente abaixo, ou a introdução poderá estar ligeiramente abaixo, mas o número de mortes não. E é isso que é importante reter, é que nós conseguimos, com estas medidas duras e que têm consequências, e são essas consequências que os políticos têm que tentar mitigar, porque não é trabalho dos epidemiologistas, não é trabalho da DGS, é trabalho de outra parte da sociedade. As medidas que não foram aplicadas na Suécia tiveram consequências. Antes de mais, deixe-me só introduzir aqui um detalhe sobre a Suécia. Nós somos países do sul da Europa, não é? E nós somos muito mais calorosos, muito mais de abraçar, agarrar. A proximidade física nos países do sul da Europa é tipicamente e culturalmente maior. Ao dizermos que a Suécia não fez o confinamento e não aplicou um conjunto de medidas que nós aplicámos, isto carece aqui de alguma explicação. Apesar de eles não terem aplicado essas medidas, eles não viveram na normalidade. E mesmo a normalidade para eles é, diríamos nós, e nós brincamos às vezes com isso, é algum tipo de distanciamento social já. Eles não têm uma proximidade tão grande como a nossa. Isto é importante reter, porque não podemos comparar uma situação com a outra. No entanto, aquilo que os peritos na Suécia pretendiam atingir e que continua a propagar-se como uma espécie de um rastilho de desinformação é a história da imunidade do grupo. E aqui permitam-me introduzir uma questão, que é: os estudos que neste momento estão feitos apontam para que pelo menos 50 a 60% da população terá que ser infectada para que se possa considerar algum efeito de imunidade do grupo. Portanto, isto é os estudos estatísticos que nós temos e epidemiológicos, que valem o que valem.
E é difícil lá chegar, não é?
Exatamente.
Estamos muito longe disso em qualquer país onde haja dados.
Exatamente. Portanto, respondendo à minha questão, não é? Se estamos muito longe disso e temos um número de mortos que continua a acumular todos os dias e não acumulam um ritmo tão elevado, porque estamos realmente a ser inteligentes e a ser capazes de controlar e como sociedade estamos a funcionar, noutros países em que vemos que isso não funciona, seja o Brasil, em parte os Estados Unidos, etc., nós vemos o que seria não aplicar estas medidas e deixar literalmente o rastilho arder, como muitos já chamaram esta opção. Mesmo que isso acontecesse, mesmo que nós deixássemos a evolução da infecção correr normalmente, há consequências. É uma questão de se somos capazes de aceitar essas consequências ou não. Os milhões de mortos a nível mundial que iríamos ter. E deixe-me só determinar uma coisa. Qualquer garantia de eficácia. Ou seja, neste momento nós não sabemos qual é a duração da indução de imunidade. Ou seja, se eu hoje for infectado com o vírus, eu não sei quanto tempo é que eu consigo estar protegido ou nesta bolha da minha imunidade. Isso significa que se eu for infectado no próximo ano, eu poderei não ter uma doença tão grave, isso já se percebeu que em princípio é verdade, mas eu sou veículo de transmissão. Isto para a imunidade de grupo é problemático. Voltamos a ter exatamente a mesma situação. Portanto, nós temos que ter imunidade de grupo, concordo plenamente, mas não dessa maneira, mas sim através de uma vacina.
Portanto, era para aí que levava o seu raciocínio. Estamos longe da imunidade de grupo, não sabemos quanto tempo ela poderá demorar, o que conhecemos do vírus ainda não nos permite ter um tratamento com uma eficácia que nos tranquilize, sobretudo para as pessoas mais vulneráveis, então é da vacina que vamos ter que estar à espera.
Bem, eu diria que é da vacina que estamos à espera e é da vacina que todos nós precisamos urgentemente e ficaremos muito felizes quando tivermos uma que funcione realmente. No entanto, tudo o resto é importante, porque até chegar a vacina, mesmo quando a vacina chegar, demoraremos alguns meses até ter efetivamente a população protegida, até lá, as medidas mais eficazes que nós temos são as mais simples. Eu não me canso de dizer isto. A máscara, lavar mãos, tudo aquilo que já ouvimos falar, o distanciamento social, são muito, muito eficazes. E nós vemos que são eficazes porque o número de mortes, o número de hospitalizações diminui. E, portanto, nós estamos, de alguma forma, a fazer um bom trabalho. Se podemos fazer melhor, se calhar nós estamos a fazer o perfeito, sim, é verdade, podemos sempre fazer melhor, mas eu nestas coisas tento ser otimista e, mais uma vez, a vacina vai ser importante, mas até lá nós não temos de estar simplesmente à espera que ela chegue, não é? Temos que ser proativos nesta proteção e neste processo.
Nuno Saraiva, estamos quase a terminar o nosso explicador. Deixa-me falar agora aqui de uma diferença em relação ao tempo de quarentena. Ontem a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, admitiu que a quarentena... Diga?
Não disse nada.
Ah, peço desculpa. É alguma interferência na ligação. Admitiu Graça Freitas que a quarentena pode passar dos atuais 14 para 10 dias. Recordo-me no início desta pandemia em que se dizia que ao fim de 5 dias os sintomas já eram visíveis. Quer dizer, tem havido algumas alterações, algum ajustamento em relação, digamos, ao período que será considerado o período em que fim do qual a pessoa pode outra vez sair de casa. Há razões científicas para esta mudança? Os 14 dias era claramente exagerado, enfim, para dar aqui uma folga?
Bem, a minha visão deste ponto é baseada naquilo que me está a dizer e baseada nos meus conhecimentos, porque não li nada específico em relação a isso, mas aquilo que me faz sentir é que numa fase inicial em que nós desconhecemos o vírus e desconhecemos a progressão da infecção, temos que ser precavidos e, portanto, temos que jogar pelo seguro. E os 14 dias baseavam-se no facto de muitos indivíduos terem vírus detectável ao fim de 14 dias. E, portanto, nós tínhamos a mostragem, ou seja, testes que mostravam que indivíduos que tinham sido infectados demoravam algum tempo a fazer desaparecer o vírus. No entanto, nós sabemos hoje que, apesar de conseguirmos detectar uma parte do vírus, que é isso que detectamos com o teste que fazemos, o bendito... o cotonete que entra pelo nariz adentro, né, que todos nós, muitos de nós já fizemos e que odiamos, mas o que nós estamos a detectar aí, na grande maioria dos casos, 99%, é RNA, portanto, é o genoma do vírus. Isso não quer dizer que se eu detectar RNA do vírus, portanto, o genoma, um bocadinho, uma peça do vírus, estou realmente a detectar um vírus que é capaz de infectar outro indivíduo. E foi este ajuste que nós percebemos que, se calhar, nos últimos dias, já não temos efetivamente vírus capazes de gerar uma nova infecção, nem em quantidade, nem em qualidade, que faz e torna desnecessária esta quarentena tão longa. Claro que depois há outros racionais. Se me perguntarem a mim o que é mais seguro, é mais seguro fazer um mês de quarentena, se isso é lógico, não. Portanto, nós temos que ter aqui um balanço entre aquilo que é eficaz do ponto de vista epidemiológico e aquilo que faz sentido em termos sociais, em termos da gestão de uma sociedade. E, portanto, a mim faz-me todo o sentido essa redução, porque nos apercebemos que realmente o período em que o indivíduo é mais infeccioso, ou seja, capaz de transmitir a infecção, é mais restrita do que aquela que inicialmente em março pensava.
O virologista Nuno Saraiva, hoje no Explicador das Manhãs 360, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e por ter aceitado o nosso convite. Um bom dia.
Obrigado, bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.